Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense, todas as semanas aqui na antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia, também à segunda-feira após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode ouvir-nos em podcast no site da RUM. Hoje, no painel, contamos com os habituais comentadores residentes, Jorge Cruz e João Granja, e o convidado é António Lima. Mas hoje não vamos ter temas surpresa, como é hábito, vamos ter uma emissão diferente. Vamos começar já com o tema central, porque vamos voltar ao assunto que também já foi tema nos programas anteriores, que tem a ver com o ponto da situação política local, relativamente, em particular, à Câmara Municipal de Braga, até porque nos últimos dias decorreram as reuniões entre o Presidente da Câmara, João Rodrigues, e o primeiro elemento de cada uma das forças da oposição. Entretanto, foram também atribuídos os pelouros, no total são 30, atribuídos pelo Presidente João Rodrigues, e atribuídos a 4 dos eleitos, 3 da coligação Juntos por Braga e uma eleita pela coligação PS-PAN, Somos Braga, Catarina Miranda, que não é filiada, no entanto, nem no PS nem no PAN, mas foi eleita por esta lista e que, por via de ter aceitado alguns pelouros, passa oficialmente a ser vereadora independente, reduzindo assim os representantes do PS a 2 elementos. O Presidente da Câmara também reuniu com o MASB, o Movimento Amar e Servir Braga, liderado por Ricardo Silva, mas nesse caso a situação ainda está indefinida. O Presidente propôs a eventual atribuição a 1 ou 2 vereadores no máximo, mas este movimento independente só aceita se lhe forem atribuídos pelouros aos 3 elementos que tem na Câmara. Quanto à Iniciativa Liberal, Rui Rocha já tinha dito que não queria pelouros e, pelo Chega, Filipe Aguiar revelou que não foi convidado e que, por isso, vai ficar também na oposição. A grande surpresa, ou nem tanto, pois já nos bastidores se falava um pouco disso, tem a ver então com a transferência, entre aspas, tem-se que perceber que é entre aspas, de Catarina Miranda, que é formada em História da Arte e é doutoranda em História Contemporânea. Ela vai ficar com 3 pelouros, no caso a cultura, o património cultural e a educação artística. No comunicado que divulgou o Presidente da Câmara, João Rodrigues, também enunciou os pelouros com que vai ficar, são 11 no caso dele, a administração municipal, os recursos humanos, a relação com as freguesias, o planeamento, o urbanismo, a reabilitação urbana, a mobilidade, a habitação, atividades económicas, inovação e tecnologia, relações institucionais com as universidades e cooperação internacional. O vice-presidente Altino Bessa fica com 8 pelouros, obras públicas, gestão do espaço público, ambiente e espaços verdes, sustentabilidade, segurança municipal, fiscalização, proteção civil e desenvolvimento rural. E, por seu lado, também outra vereadora eleita pela coligação Juntos por Braga, Hortense Santos, fica também com 8 pelouros. Educação, coesão social, juventude, desporto, saúde, igualdade e inclusão, participação cívica e associativismo. Apesar destes pelouros atribuídos, no comunicado, o Presidente da Câmara assume o compromisso de continuar a reunir com os eleitos da oposição numa base regular, sublinhando também que mantém aberto todos os cenários, portanto, não quer dizer que esteja já tudo fechado, pelo que se depreende do comunicado. Vamos então conhecer a opinião do nosso painel de hoje relativamente a este assunto, começando pelo António Lima. António, agora que já foram distribuídos os pelouros, pelo menos por agora, a principal surpresa é, de facto, a inclusão de Catarina Miranda. Como é que vê essa situação e o facto do PS agora ficar reduzido? E neste momento, já agora, Catarina Miranda era o primeiro eleito do PS. Bem-vindo, António.
Cumprimento o Jorge e o João Granja, o Alexandre e os ouvintes da RUM. Assim, esta distribuição é parcial. Aliás, até pelas funções que cada pelouro integra, nós verificamos que alguns têm para aí 10 atividades, alguns mais, e, enfim, a vereadora que foi pescada à linha aparece com 3, e para isso foi necessário, inclusivamente, eventualmente, ir buscar alguma coisa que poderia pertencer à vereadora Hortense Lopes, porque tem educação artística. Se a Hortense é a vereadora da educação, a educação artística não é diferente, não é educação diferente. Enfim, isto dá-me ideia que ainda é uma distribuição provisória, ou seja, estamos a assistir a um método de pesca à linha e, portanto, ainda pode haver mais peixe, é uma questão de se aguardar. Claro que, é assim, o Chega e a Iniciativa Liberal, pronto, enfim, as declarações deles são aquelas declarações de circunstância em que, enfim, vão defender os interesses da cidade e isso, e não passa daí. Mas, relativamente à vereadora, portanto, independente na lista do PS,
a Catarina Miranda Basso,
é assim, isto não é uma eleição, não foi uma eleição para a Presidência da República, ou seja, em que cada candidato é dono de si próprio e, digamos, faz o percurso que muito bem entende. As eleições para a autarquia é uma eleição por listas e, portanto, parecia-me bem que fossem ouvidas as forças, ou neste caso dos independentes, enfim, ou um coletivo que representasse, portanto, quer os independentes, quer os partidos. Isto preocupa-me porquê? Porque, de facto, enfim, a democracia não existe se não houver uma representação partidária, digamos assim, significativa, portanto, que abranja todas as áreas da política municipal e, portanto, devem ser ouvidos como tal. Aliás, o Presidente da Câmara diz que ouviu representantes de todas as forças políticas. Aquilo que eu entendo é que, de facto, não eram representantes de todas as forças políticas, porque no caso da vereadora Catarina Miranda, tanto quanto sei, e é uma afirmação dela na RUM, ela consultou o António Braga. O António Braga, que saibamos, ele renunciou ao mandato e portanto, penso que, enfim, o PS devia ser ouvido. Não, ela não o refere, não diz que falou com a concelhia, que falou com a distrital, que falou com... diz que falou com o António Braga. E isto, de facto, enfim, causa-me alguma preocupação. Relativamente aos vereadores do Amar e Servir Braga, assim, enfim, ainda não sabemos o que é que vai sair daqui, porque as últimas declarações do Ricardo Silva é de que em determinadas circunstâncias poderá aceitar, ou seja, não disse um não rotundo, portanto, poderá aceitar. Houve aquele episódio da primeira reunião do Executivo em que foi reprovada a obra que está prevista para a praça do...
A zona do Pópulo.
Aliás, já tínhamos falado aqui nisso. Eu próprio também entendo que aquilo é um absurdo. Aquilo é como o Metrobus, ou seja, é deitar dinheiro fora, enfim, porque vem não se sabe de onde e, portanto, é preciso gastá-lo. Porque não se faz uma obra naquela praça pela metade. Ou há um plano de recuperação da praça, até admitia que eles começassem o plano. O plano não tem que ser feito toda uma vez. Mas se houver um plano para a praça toda. Agora, sem um plano, é deitar dinheiro fora. Mas pronto. É assim, de momento, é de facto aquilo que me parece, ou seja, isto... o povo costuma dizer que quem com ferros mata, com ferros morre. E, portanto, esta pesca à linha que está a ser feita, portanto, aos vereadores da oposição... Eu tenho algum receio, não sei o que é que isto vai dar, enfim, durante o mandato, mas vamos ver.
João Granja, bem-vindo também. Certamente ouviu, certamente, claro que ouviu aqui agora mesmo o António Lima a dizer que é pesca à linha aos vereadores da oposição. Considera que foi isso que aconteceu neste caso com Catarina Miranda? E que poderá acontecer com outros?
Não, não é disso que se trata, mas em primeiro lugar cumprimentar os nossos ouvintes e cumprimentar-vos a vocês aqui no programa. O António Lima, o Jorge Cruz e o nosso amigo Alexandre Praça. Para dizer que eu julgo que não, eu julgo que o processo de constituição da equipa de vereadores com pelouro está a seguir o seu um processo normal, um processo em curso. E que, na ótica de João Rodrigues, julgo que estará a correr bem, porque ele foi falando com toda a gente, de acordo com o critério que definiu, e o critério que ele definiu são os primeiros eleitos de cada lista. Naturalmente que, no caso do PS, com a saída inopinada do António Braga, foi a Catarina Basso Marques, independente, a assumir, digamos, esse lugar primeiro. E é natural que, sendo ela uma independente, é preciso perceber se o grande compromisso que ela tinha era com António Braga ou é com o próprio partido. Isso é uma questão importante. E a ideia com que eu fiquei, daquilo que fui lendo, é que a Catarina Basso Marques tem como referência o António Braga. E daí essa preocupação de ter trocado impressões com aquela que foi a pessoa que a convidou para a lista. E por isso eu não estranho, ao contrário do António Lima, que a Catarina tenha procurado trocar impressões com o seu cabeça de lista, digamos assim. Agora, a Catarina é uma independente na lista do Partido Socialista. E João Rodrigues disse, digamos, em jeito de balanço destas primeiras conversas, que não há portas fechadas e que não há linhas vermelhas. E por isso, ele foi desafiando as pessoas a colaborar e foi registando as manifestações de disponibilidade. E a Catarina, nas declarações à Rádio Universitária, veio dizer, e disse, pois, eu fui convidada pelo Presidente da Câmara e coloquei-me em própria esta pergunta. Em que lugar é que eu sou mais útil à cidade? E ela achou que seria mais útil à cidade no Executivo. É uma pessoa que tem ideias, tem propostas, tem uma sensibilidade particular para as questões da cultura e, naturalmente, havendo um convite para poder desenvolver atividade em prol e em serviço da comunidade numa área que lhe é cara, muito bem, a Catarina Basso Marques aceitou o desafio e, naturalmente, vai dar o seu melhor, quero eu crer, para que possa trabalhar na área da cultura e do património da cidade de Braga. Por isso, não me espanta, e eu diria que o processo está, de facto, a decorrer numa dinâmica própria, digamos, das características que este tem, e que ainda há muita coisa em aberto. Porque quando sei, a audiência com o Chega e com o IEL decorreu em tom muito cordial, muito correto, muito elevado, sempre numa lógica muito construtiva e com disponibilidade para colaborar, digamos, para as melhores causas da cidade. Da parte do Amar e Servir Braga, pois, naturalmente, há aquela exigência de ou três ou nada, o que não deixa de ser curioso, este registo da parte de Ricardo Silva, mas eu acho que o tempo é bom conselheiro. E o diálogo, também por vezes, quando é feito de forma séria e empenhada, dá os seus frutos. E eu sou uma pessoa profundamente convicta que com a dinâmica que se vai gerar nos próximos tempos, há condições para se poder vir a alargar a equipa de vereadores com pelouro. Se tal não acontecer, não é dramático, porque já há uma distribuição de pelouros, uma distribuição inicial de pelouros, pode até vir a sofrer acertos ou novas
muito sobrecarregados,
redistribuições. É normal, porque
tem 11,
mas é normal, se reparares, o Alexandre, se reparares na distribuição anterior, e vale a pena fazer um quadro comparativo, já havia vereadores também com um elevado nível de pelouros, basta fazer uma análise comparativa, já fiz esse exercício, e não é assim uma coisa tão surpreendente. Pode exigir, digamos, esta concentração de pelouros, pode exigir uma adaptação da estrutura camarária, da estrutura, digamos, da forma de como a Câmara está organizada, que possa traduzir uma adaptação a esta realidade. Ou seja, pode haver um reforço de determinados setores, pode haver, digamos, uma alteração substantiva e qualitativa à forma como está organizada, tendo em conta esta realidade. Mas eu diria que vamos serena e tranquilamente acompanhando os trabalhos. O Executivo está a fazer o seu caminho, são distribuídas de facto as áreas de intervenção e vamos acompanhar e vamos ver com serenidade.
Jorge Cruz, bem-vindo também. O António Lima mostrou alguma preocupação com a situação, designadamente neste caso de Catarina Miranda ter assumido, ou vai assumir, melhor dito, estes três pelouros. O João Granja acha que, enfim, é um processo normal. E o Jorge?
Eu começo por cumprimentar os meus colegas de painel e o moderador, também, obviamente, os nossos ouvintes. São a razão de ser do programa, senão não havia programa. E sobre esta matéria, o que é que se me oferece dizer? Não, eu discordo um pouco do António quando ele diz que o Presidente da Câmara está a fazer pesca ao linho. Eu parece-me que é mais pesca de arrasto, não é? Porque, de facto, ele tentou, digamos, ou está a tentar, enfim, pontes com todos os partidos, tanto quanto me pareceu, exceto com um,
a quem não terá oferecido a possibilidade de ser vereador a tempo inteiro.
Que é o Chega, neste caso. Mas a IEL também ele não estava disponível. O Rui Rocha, o vereador.
São duas coisas distintas. Uma é o presidente dirigir-se a todos e oferecer a todos a disponibilidade para, e outra é a indisponibilidade do presidente em relação a um. Quanto à indisponibilidade dos outros, é outra história, a questão é outra. Portanto, o raciocínio que eu estava a fazer parece-me absolutamente correto. Agora, a questão da Catarina Basso Marques, vamos lá ver. A Catarina Basso Marques foi, tanto quanto eu sei, convidada pelo cabeça de lista, por António Braga. Como independente, foi sugerida por alguém que não interessa para o caso quem é, mas tinha uma ligação, digamos assim, embora me pareça que era uma ligação muito recente, portanto, a partir do momento em que se inicia o processo de constituição da lista, mas uma relação com o António Braga. O que não quer dizer que não tenha também relação com os outros. Mas a relação privilegiada, se quisermos, era com o cabeça de lista. A partir do momento em que o cabeça de lista abandonou, ela fica com essa responsabilidade. E aqui há um problema. Quem é que é o primeiro a falhar neste processo? Em relação ao Partido Socialista, digamos. O primeiro a falhar é o militante do Partido Socialista que encabeçava, que deixa a responsabilidade toda sobre o número 2, que é uma independente, mas na qual o cabeça de lista confiava cegamente para pôr a número 2, porque senão tinha posto a número 3. E o presidente da concelhia iria para a número 2. Não foi isso que aconteceu. Portanto, havia uma confiança nela, como o partido, a concelhia e não só, confiava também plenamente no cabeça de lista, que era o militante António Braga. Ora bem, falhando o primeiro, eu coloco-me na posição da segunda, sente-se um pouco desprotegida e sem, digamos, o apoio de quem a convidou e de quem, não sei quais foram os acordos que fizeram, e a partir daí, claro que ela fica fragilizada ela própria e, portanto, fica com aquela ideia de que não sabe o que é que há de fazer, como é que há de fazer. Depois o António disse, suponho que foi o António que disse, que ela só terá falado com o António Braga, seria natural, por isto que eu acabei de dizer, porque eu o conhecia, mas não é verdade.
Não, ela é que diz aqui, não é?
Sim,
está bem,
mas eu digo que não é verdade.
Sou eu que eu não assisti.
Ela pode dizer isso e eu digo que não é verdade, porque os restaurantes ainda são públicos e, portanto, há muita gente que passa por restaurantes e vê quem é que está nos restaurantes e quais são as reuniões que se fazem nos restaurantes.
É só como em casa.
Pois, está bem, mas eu também como muitas vezes em casa e de vez em quando como fora, e não é preciso eu estar no restaurante para saber o que é que se passa nos restaurantes e quem é que esteve no restaurante. E há restaurantes que são muito bem frequentados. O caso do Manel, por exemplo, é um restaurante muito bem frequentado, conhecido, e portanto as pessoas sabem o que é que se passa. E portanto, essa versão não é a mais correta. E portanto, a questão que se coloca aqui é que ela, como independente, decidiu, bem ou mal, ela é que sabe, não é? Que era mais útil a trabalhar para a cidade do que ser oposição a quem governa a cidade. Bom, é um ponto de vista.
E a sua opinião, Jorge?
Isso não me preocupa muito. Eu preocupo-me muito mais outra coisa, se querem que lhes diga. É que o número 3 da lista do PS é uma funcionária municipal.
O número 3 já agora passou, ou vai passar a número 2, não é?
E, portanto, a que está a seguir ao Pedro Sousa é funcionária municipal. Isto, na minha opinião, levanta alguns problemas. Porque, então, essa vereadora tem que obedecer a ordens de um chefe que, por sua vez, tem um problema que diz: eu estou a mandar numa vereadora. Isto coloca algumas questões, na minha opinião,
Mas com isso, o que quer dizer?
Complicada.
Acha que ela devia também deixar
o lugar? Não, acho nada. Sobre isso não acho nada. Eu acho só que é complicado.
Estamos a falar de Martinha.
Martinha, Martinha qualquer coisa, não me recordo o nome.
Não, já agora só um parênteses a propósito de nomes, já dissemos aqui vários nomes relativamente à Catarina, porque de facto ela tem esses nomes todos. Ela agora irá escolher o nome que quer ser conhecida, mas ela de facto chama-se Catarina Miranda Basso Marques. Tem sido usado mais o Catarina Miranda, pelo menos eu tenho visto mais vezes isso.
Pois, não mas... sei. Eu sei que ela é filha do falecido Basso isso. Marques e portanto é Catarina Basso Marques e ponto.
Agora, então, não é só mais se... para os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes podem já ter feito algumas, ter de ficar com algumas dúvidas, porque nós aqui já falámos de vários nomes, vamos lá ver qual é o nome que ela vai assentar, se de facto será o tal Catarina Miranda.
Mas eu acho que isso é irrelevante.
Sim, não, tinha a ver só com...
Por acaso. E portanto...
Para esclarecer os nossos ouvintes.
Por outro lado, com esta notícia, com esta novidade, eu não sei o que é que as outras formações políticas poderão evoluir num sentido ou noutro. Não sei, a gente agora vai ver o que é que vai acontecer. Claro, parece-me que o Chega não entrará porque o Presidente da Câmara não lhe abriu a porta, nesse sentido. Agora, quanto aos restos, eu acho, aos restantes, eu acho que está tudo em aberto.
Mas os restantes é só o Movimento Armado e Servir Braga, digo eu, não é?
Porque... É, o Movimento Armado e Servir Braga e o Partido Socialista.
O próprio PS também.
O PS,
acredita que o PS pode... Outros elementos do PS, eleitos pelo PS.
Eu não sei se o PS... Imaginemos que o PS, que agora, quem é o primeiro, digamos, é o Pedro Sousa, que é Pedro o Sousa. Presidente da Conselhia, que decide negociar com o Presidente da Câmara, enfim, negociar no sentido, não é ele que vai para vereador, acho eu, porque ele tem mais que fazer, mas negociar que vai a seguinte, num quadro de negociações que, não sei, pode acontecer isso.
São várias hipóteses.
Pode também acontecer que, entretanto, o movimento do Ricardo Silva recua e não exige os três... E só um, eu não sei, vamos ver a evolução disto em função desta nova realidade que é, até aqui o Presidente da Câmara tinha três, agora tem quatro, o Executivo agora em regime de permanência tem quatro, vamos ver o que é que vai acontecer.
E o Presidente da Câmara no final, no último ponto do seu comunicado, antes de enunciar os pluros, diz precisamente que mantém aberto todos os cenários, como
a minha. Por isso mesmo é que eu estou a dizer, temos que esperar.
Mas, sim, sim, António.
É assim, bom, relativamente à Catarina Marques, assim, pronto, é assim, eu aquilo não tenho procuração, nem falei com ninguém, mas eu tenho a minha própria prática partidária e acho que, de facto, quando as listas são partidárias, enfim, tem que haver alguma fidelidade, digamos assim, porque as listas são validadas pelas concelhias ou pelas distritais, às vezes até pela nacional, ou seja, há uma confiança. Não é só no cabeça de lista, é no partido.
Mas acontece com alguma frequência.
Sim, aconteceu sim,
há poucos
isso,
dias.
Mas isso acontece, é assim...
Aconteceu há poucos dias no Porto, não é? Com o caso, também com a cultura, precisamente Jorge Sobrado.
Não é o caso, não é o caso. Mas o que é que pensa o povo muitas vezes? E não é só o povo. Quem ouve a junta dos bois ou dos bois, não é? Eles dizem aqui, onde há fumo, há taxa ao lume. Ou seja, eu espero que não seja, espero que a vereadora faça um bom mandato e que, enfim, a cultura e o património ganhem muito com esta variação.
Já agora, António, aproveitava para lembrar que nós estamos em ano de Capital Portuguesa da Cultura, estamos na reta final, depois terminará, creio eu, no dia 25 de janeiro com uma sessão de encerramento, portanto ela vai ter bastante visibilidade pública e mediática nos próximos tempos, curiosamente.
Sim, não, e na cultura e no património cultural há imenso, imenso que fazer. Agora é assim, o Executivo continua em minoria. Continua com 4.
Passou de 3 para 4.
Pronto.
Quer dizer, o Executivo são todos, pronto. Mas eu percebo-se o que o António está a dizer.
O raciocínio que eu fiz inicialmente é assim, os pluros estão mal distribuídos. Das duas, uma. Ou ainda vai haver, mantendo a mesma linguagem figurada, vai continuar a haver pesca e tem que se arranjar isco para os peixes que é preciso pescar, ou seja, tem que se tirar funções que foram dadas a determinados vereadores, porque senão ele fica sem nada. Claro que já se falou aqui também nas empresas municipais, ou seja, podem-se oferecer administrações de empresas municipais a vereadores da oposição. Ou seja, aqui há muita coisa para dar, por isso é que os boys dizem que onde há fumo há taxa ao lume. Portanto, pode haver. Não sei se vai haver, se não. Agora, que tem que haver, tem. Porque ele tem 4 vereadores, ou seja, então, continuar com 3 era igual. Tem minoria e tem, porque, pelo menos pelo que veio a público, a não ser que aquilo, aquelas frases de circunstância que disse o representante da Iniciativa Liberal e o representante do Chega, o Filipe Aguiar, significam que, enfim, estão disponíveis para apoiar, digamos assim, o Executivo nas suas votações, ou seja, havendo essa promessa, digamos assim, de bastidores, a coisa pode funcionar. De outra forma não me parece, porque, enfim, são 5 na oposição, de momento, eu estou a falar no momento, porque eu acho que isto, a posição ainda vai no adro, não é? Portanto, a coisa assim ainda não pode funcionar em condições, por isso é que eu digo que, enfim, este tipo de pesca à linha pode o anzol ferir o próprio pescador.
E o João Granja, em relação ao que o António dizia, que os pelouros estão mal distribuídos, também tem essa visão? Pelo menos, já lá está.
O António tem uma visão muito agressiva, mesmo a questão da pesca, da pesca à linha, da pesca com chumos e anzóis,
iscos
e tal.
Tudo.
Eu não, eu acho que as palavras de
não
João...
Não sei se é mais agressiva à linha ou de arrasto.
O de arrasto também é doloroso.
O Jorge falou do arrasto.
Na sequência do discurso do João Rodrigues na tomada de posse no Teatro Circo, penso que foi um grande discurso e muito diferente daquilo a que as pessoas habitualmente estão habituadas. Aquilo que nós temos assistido numa ótica de linguagem marítima e piscícola, aquilo que temos é qual Padre António Vieira, o João Rodrigues vai fazendo o seu sermão, não? E tem havido receptividade, e por isso o que é preciso é ter fé e esperar, sem precisar de anzóis, nem iscos, nem canas, porque eles vêm, digamos, eu não diria que vêm à palavra do Senhor, mas que o diálogo vai dando os seus frutos, e porque temos que ter é paciência, as coisas estão a desenrolar-se de forma, diria, normal. Não pode haver muita precipitação, não haver muita aceleração, vamos deixar estabilizar, até porque há pessoas que também têm que refletir, ter tempo para refletir, a pensar e desenvolverem as suas atividades profissionais que podem compatibilizar com a mesma atividade camarária. Salvaguardando.
O raciocínio tem que ir ao confessionário, é isso que queres dizer?
Não. Salvaguardando.
Estás a falar em fé?
Salvaguardando sempre o tempo para se prepararem adequadamente na análise dos dossiers, para votarem com conhecimento de causa nas reuniões de Câmara, porque o facto de haver muitos candidatos que não tinham experiência de vereação, isto é uma experiência muito interessante, porque é uma primeira abordagem, até as próprias metodologias de avaliação, de análise e de leitura dos dossiers, as pessoas não estavam habituadas a isso mesmo, e verificou-se isso com a Mari Serverbarga e com o Ricardo Silva, que não leu o dossiê completo e depois dizia que a informação não estava lá toda. Por isso, eu acho que estes tempos são tempos de habituação à função, são tempos de reflexão, são tempos de discussão, e mantém-se a regra. Não há portas fechadas, não há linhas vermelhas, e eu estou convencido que os próximos tempos continuarão a trazer-nos novidades.
Mas nesse relativamente sentido, João, aos pelouros, não farás sentido convidar agora o primeiro nome do PS, que vai passar a ser Pedro Sousa, para uma conversa também, por parte do João Rodrigues?
Eu já disse isso da outra vez do outro programa. Eu acho que o João Rodrigues tem que ter a porta do gabinete aberta para receber toda a gente que quiser falar com ele.
Sim, mesmo no fundo seguindo a mesma metodologia, mas uma segunda leva, digamos assim.
João Rodrigues definiu um critério, os primeiros de cada lista. Por muito que isto desagrade ao Pedro Sousa, não é? Que está um bocado sozinho na sede, não é? Neste processo, ou naturalmente aquilo que pode que pode acontecer é ele, de facto, se o João Rodrigues entender conversar com os número 2 e com os número 3, mas ele provavelmente poderá, sim, agora numa fase seguinte...
vai passar a ser número 1, não é?
Pode ser, pode, numa fase seguinte, dialogar com todos e pode até entender que, isso mesmo, mas também não vejo mal, não, mal nenhum, em que Pedro Sousa dê um passo à frente e também peça para conversar com o João Rodrigues, até porque eles têm a reunião de 15 em 15 dias, mas nada invalida que ele não se desloque à Praça do Município e que agende uma conversa com o Presidente da Câmara e, de forma franca, possa conversar sobre este tema, porque era aquilo que dizia o Jorge, não é inviável a possibilidade de haver uma subscrição de um documento de reflexão com um conjunto de propostas e de medidas que pudesse levar a uma convergência, digamos, de identificação com os partidos, até porque há, de facto, medidas que aparecem em todos os programas e eu estou convencido que pode haver uma base de diálogo e de trabalho, tendo por base esses consensos possíveis à volta de matérias que são fundamentais para os barcarenses.
O João ia dizer dos pelouros, não sei se é alguma
coisa... Não, relativamente aos pelouros, não. Acho que é a divisão possível com os vereadores que existem.
Neste momento, ou seja, lá está. É provisória, no fundo.
Sim, não é provisória, é o que é possível neste momento e depois as coisas vão se ajustando até em função da dinâmica e do peso de cada pelourinho, não é? Porque muitas vezes algumas destas áreas aparecem sobrecarregadas, como é o caso do urbanismo e outras, que são, digamos, mais pesadas ou que podem ser mais trabalhosos, e por isso há afinações que se fazem ao longo do mandato e também isso é sempre passível de ter alterações ou correções.
Jorge, já falámos aqui que há uma situação muito parecida com a do Porto, curiosamente também na área da cultura, mas aqui em Braga, no passado, quando Mesquita Machado liderava a Câmara, também muitas vezes o Presidente da Câmara se reduziu, digamos, vereadores da oposição. No fundo, acha que estamos a voltar a esse tempo?
Não diria que foi muitas vezes, mas sim, mas aconteceu.
Foram algumas,
mas aconteceu. Não. Agora, vamos a ver. Eu creio que o mais importante no meio disto tudo é contribuir todos para que a Câmara funcione. E para a Câmara funcionar, tem que haver, enfim, pelo menos em algumas linhas mestras, alguns consensos. Sem isso, nada feito. Como o João acabou de dizer, e muito bem, há uma série de matérias em que estão de acordo, podem não estar de acordo nas prioridades, na forma, etc., mas estão, o levantamento, digamos, daquilo que é necessário fazer, está feito e há muita coincidência nos programas de cada um. Portanto, a partir daí, e se de facto toda a gente está mais interessada no desenvolvimento de Braga do que no seu umbigo ou nas suas cores ou qualquer coisa desse género, bom, então é relativamente fácil chegar a acordo, de uma maneira ou de outra, com um protocolo, com isto ou com aquilo, negociando, evidentemente que sem conversar não se chega a lado nenhum, mas pela parte do Presidente da Câmara, o que tenho notado, pelo menos, é que tem havido toda a abertura para essa negociação. Não se pode, na minha ótica também, é ter posições completamente fechadas, como acontece com a candidatura independente, que ou é isto ou nada. E também o IEL, que diz comigo não, mas deixa a abertura para acordos pontuais naquilo que interessa ao todo da cidade. E, portanto, já é uma posição um bocado diferente da outra. Diria que enquanto um está a pensar, enfim, na cidade hoje, para os próximos 4 anos, outros poderão estar a pensar na cidade para daqui por 4 anos, e haver um hiato de 4 anos. Não há um hiato, nós temos que nos cingir aos próximos 4 anos e desse trabalho que se fizer daqui até 2029 é que poderão ter sucesso ou não ter nas eleições. Portanto, não adianta nada estar já a trabalhar no sentido dos votos de 2029, se não fizerem trabalho daqui até lá, é trabalho em falso.
António?
Assim, eu acho que nós estamos a fazer uma análise um bocado restritiva da situação do Executivo, porque assim, que diabo, há uma Assembleia Municipal, e assim, a cidade vai sempre funcionar de uma maneira ou de outra, mas onde é que fica a oposição? Onde é que está a oposição? Vai haver oposição para, de alguma forma, controlar? Como é que vai funcionar? Como é que vão funcionar os vereadores com os seus membros na Assembleia Municipal? É evidente que, não sei se os acordos que fazem, por isso é que eu digo, fazer isto fora dos partidos é um bocado complicado. Ou seja, como é que vai funcionar? Quem vai ser a oposição na Assembleia Municipal? Vai ser o PS? Tem lá vereadores com funções executivas.
Eu concordo contigo, mas vai deixar de ser que interfira aqui com uma opiniãozinha. Falaste na Assembleia Municipal, se tu fores contar os votos das listas concorrentes à mesa da Assembleia, à presidência da Assembleia, vês que a lista que ganhou teve muitos mais votos do que os seus representantes diretos. Ou seja, não foi só através dos partidos que o presidente da Assembleia Municipal foi eleito.
Sim, mas eu não estou a falar... o problema não é a eleição do presidente.
Mas é o funcionamento da Assembleia.
Mas também há outro aspecto que o António sublinhou. Foi quase uma espécie de apelo. A oposição precisa-se, foi o que me pareceu.
É evidente, porque assim, o presidente é, digamos, um sinaleiro na Assembleia Municipal. Não passa disso.
Mas tu não percebeste o que estava a dizer. O que estou a dizer é como aconteceu para a eleição do presidente, em que para além dos partidos, do partido vencedor, houve outros que foram lá votar, para um qualquer assunto de oposição, pode acontecer rigorosamente a mesma coisa. Passa ao lado dos partidos.
Mas explica-me, tu tens o PSD, que é o partido maioritário. É o partido do poder.
Claro.
Tens o PS, que é o segundo partido maioritário.
E já agora o CDS, que também está lá.
Sim, mas isso, enfim, isso são boias de sobrevivência. Tens o PS, que é o segundo partido maioritário, tem membros no executivo, também é uma posição fraca. Tens os presidentes de junta, ou os presidentes de junta são muitos.
Neste momento o PS não tem ninguém no executivo.
Os presidentes...
O PS não tem ninguém no executivo.
Até a lista do PS tem gente no executivo.
Foi eleita pela lista do PS.
Tem gente.
Mas é independente. Assume o estatuto independente. Passa a independente.
E já agora convém sempre lembrar que todos fazem parte do executivo.
Ela já era independente na lista do PS. Agora passa a independente pura.
É duplamente independente, portanto.
Pois.
É bi-independente.
Assim, eu não sei se ela é totalmente independente, porque eu não estou na consciência dela, não sei como é que ela funciona.
Já era independente. Pronto. Na lista, à parte da brincadeira.
A única coisa que eu sei, se for verdade a notícia, é que falou com o António Braga. O que falou, não sei. Isso a posição do António Braga vincula ou não vincula à concelhia, também não sei. Agora, o que eu sei é que corremos o risco de não ter na Assembleia Municipal uma oposição digna desse nome ao Executivo. Porque o Executivo, é assim, nós sabemos que as tentações são muitas. E se não houver oposição, isto é assim, é um barco a todo vapor por aí fora, não é?
Tu estás muito marinheiro.
Mas é mesmo.
Daqui a pouco estás a falar de um almirante.
E eu muito sinceramente espero que haja. Ouve, ó Jorge, é assim, nós sabemos o que se passa em todo lado, não é em Braga, nem em Famalicão, nem em Guimarães, é em todo lado, e em todo o país. A gente, infelizmente, liga à televisão e vemos como é que é, não é? Portanto, se as oposições não fiscalizam e não controlam, imagina o que não será. A oposição faz tanta falta como ao Executivo.
Claro que
e, portanto,
sim.
Se eliminamos... Se eliminamos a oposição, pescando este, pescando aquele e pescando aquele, deixa de haver oposição, e então é um ragabof.
Mas se acontecer isso, é sinal que a oposição é fraca, também não lhe adianta nada ser
claro,
oposição.
Claro, eu digo-te mais, eu se estivesse na posição do Ricardo Silva já não aceitava nada. Eu era oposição. E talvez seja presidente no próximo mandato.
Talvez
era
sim,
o que eu faria.
Talvez não.
Era o que eu faria, não é?
Bem, temos aqui um cenário possível de futuro. Penso que já tratamos do assunto por esta semana. Isto já está visto que, para além das semanas anteriores, em próximas semanas também teremos falado do assunto.
Ainda faltam porque, 4 anos.
Sim, falta 4 anos e percebe-se pelo João Granja que há tempo, é preciso dar tempo ao tempo.
Não, mas a posição ainda vai no adro, atenção.
Qual é a pressa, exatamente?
A posição ainda vai no adro.
Qual é a pressa, como dizia António José Seguro, Seguro, que agora é candidato presidencial, nessa altura era líder do PS. Né? Enfim, nós temos cerca de 10 minutos de programa, mas gostava de trazer aqui um outro tema, tem a ver com a fábrica em Bosch, obviamente o maior empregador privado em Braga, que anunciou também nos últimos dias que vai interromper o layoff, iniciou precisamente durante este mês de novembro, um layoff que atinge cerca de 2.500 trabalhadores e que iria prolongar-se até abril ou maio do próximo ano, já não estou muito bem certo, por causa de questões relacionadas com falta de material para a produção da fábrica, designadamente chips. E, a partir de segunda-feira, a fábrica retoma, e com o comunicado também avisa que pode haver alguma situação não prevista, mas em princípio retoma a sua elaboração normal. Como é que vê a situação, António Lima? Porque estava muita gente já preocupada com isso.
Sim, o que eu acho é que não há uma interrupção, ou seja, vai mesmo acabar o layoff. Portanto, segunda-feira a empresa começa a trabalhar em pleno. Aliás, até julgo que falam em novas contratações de pessoal, etc. Há uma coisa aqui que, eu quero sublinhar, assim, o layoff eventualmente até se poderia justificar com base na falta de material, ou seja, sem material não se pode trabalhar e portanto até se podia justificar, embora é sempre complicado porque nestas circunstâncias os prejuízos são sempre os trabalhadores que os assumem. Agora é assim, o que me parece é que de facto a ida da Bosch para o layoff foi precipitada. Porque, de facto, nunca esteve verdadeiramente em layoff, teve sempre uma percentagem elevada de trabalhadores ao serviço e, portanto, o que eu espero, e se calhar os trabalhadores também esperam, é que, de facto, aqueles trabalhadores que foram prejudicados e que receberam só 80% ou até menos do seu salário, que a empresa, até porque foi um tempo mínimo e provavelmente precipitou-se na declaração de layoff, devia compensar esses trabalhadores e repor-lhe os salários na íntegra relativamente a este tempo. Uhum. Acho que era o mínimo que podia fazer, digamos, para haver paz social na empresa, não é?
Não sei se o João Granja comunga destas. Por um lado, o António acha que foi precipitada a ida para o layoff e que poderia haver esta compensação deste mês.
Sim, eu não acho que tenha sido precipitada, como acho que os alemães nestas questões não brincam. Toda a gente sabe qual é o rigor germânico em relação a estas matérias. Sabemos bem, digamos, o prejuízo que uma situação destas pode causar numa empresa. E por isso eu estou convencido que o layoff parcial foi a solução que os gestores acharam adequada para a situação, para a empresa e sobretudo para aquilo que se perspectivava para um futuro próximo. Eu queria sublinhar é a diferença dos gestores e dos empresários, que neste caso portugueses, pelo menos um deles, que adotaram uma atitude extremamente interessante, é que pegaram nas malinhas e é um bocado aquele velho provérbio português de que quem quer vai... Quem não quer, manda. E eles foram, pegaram na malinha e foram à China, à administração, e foram diretamente tentar resolver os focos dos problemas já relacionados agora, com os chips.
A administração da empresa Nexperia, penso que é assim que se chama, estou a dizer de cor, que está nos Países Baixos, na Holanda, mas que é de capitais chineses.
Sim. Daí... A história, para ser contada com detalhe, é um bocadinho mais complicada, mas o que é importante aqui é que é assim, é uma diferença muito grande, é que esta empresa é muito importante, aquilo que faz é importante, e a questão dos chips é de facto fundamental, como se pôde agora perceber. É que se a questão dos chips não fosse resolvida, de facto nós temos um layoff e por um tempo bastante prolongado. E quando o problema é grande, muito bem, grandes males, grandes remédios, e aí vai à administração de malas em punho fazer a negociação onde é preciso fazer a negociação. E eles foram, digamos, atacar nas frentes que eram necessárias para resolver o problema. E por isso trouxeram boas notícias, estamos a retomar a elaboração, já havia um ambiente de grande apreensão junto aos trabalhadores e das famílias, felizmente estão hoje todos mais animados
e, não são,
e para a nossa
aliás,
comunidade
os agentes políticos,
é mesmo muito importante.
Na primeira reunião de Câmara, todas as forças políticas falaram dessa questão e
sim,
o Presidente
claro,
da Câmara
claro,
também
claro,
no final claro. Expressou muito
não,
essa
preocupação. É que hoje, felizmente, temos uma muito maior diversidade na indústria do que no passado, mas a Bosch ainda é uma empresa especialíssima aqui na nossa região. E digamos, aquilo que poderia ali acontecer era extremamente gravoso para a região e para a comunidade. E por isso, são excelentes notícias, oxalá não se voltem a repetir nos próximos tempos, e que tomem medidas prudenciais e que evitem que isto possa suceder num futuro próximo.
Jorge, acha que o layoff parcial, o avanço, foi precipitado, como dizia o António, ou acha que não? E teme que possa voltar a repetir-se? Porque a própria empresa, no comunicado, enfim, deixa essa hipótese no ar.
Bom, essa hipótese está sempre em aberto para qualquer empresa, em função de, enfim, de diversas situações. Agora, vamos a ver, não sei se se recordam, mas o anterior Presidente da Câmara, quando isto surgiu, deu entrevistas e tal, e disse que estava parcialmente tranquilo. Eu não sei qual era a parte dele que estava tranquila, mas que estava parcialmente tranquilo. Tanto quanto eu percebi, eu estava tranquilo porque o layoff não tinha a ver com perda de encomendas, não tinha a ver com perda de mercados,
perda de negócio.
Tinha a ver com a falta de matéria-prima, dos semicondutores ou qualquer coisa assim. E, portanto, agora, isso, ele fez essas declarações na sequência de conversas que teve com os responsáveis.
Caso, Ricardo Rio, o anterior presidente.
Exato. Conversas que teve com os anteriores que lhe, enfim, lhe garantiram, ou lhe terão garantido que, enfim, era uma coisa. Nesse sentido, e essas palavras de Ricardo Rio vêm dar alguma razão ao António Lima. Dizer que, eventualmente, terá sido um pouco precipitado, porque se eles lhe deram essas garantias para ele estar parcialmente tranquilo, quer dizer que eles poderiam, antes de abrir o layoff, ter ido fazer as diligências que fizeram para não chegar ao ponto do layoff.
Pegar nas malas mais cedo.
Isso é o que me parece dessas declarações do Ricardo Rio, então com a responsabilidade de Presidente da Câmara, e portanto uma empresa com a voz fechada, nem que seja por algum tempo, é uma preocupação, ou tem que ser uma preocupação para o Presidente da Câmara, bem, enfim, para todas as forças vivas da cidade, porque não são meia dúzia de famílias, são muitas famílias que dependem daquele empregador, que é um dos maiores empregadores.
Mas o atual Presidente, João Rodrigues, no final da primeira reunião de Câmara, já manifestou uma preocupação bem mais acrescida. Até ele próprio assinalou a diferença em relação ao Ricardo Rio.
Sim, houve uma diferença, mas ele terá também falado com a administração, enfim, com os responsáveis da empresa. Não sei, claro que são conversas que nós não temos acesso. A boa notícia é que acabou o layoff e agora é tentar resolver o problema da melhor maneira. Se fosse, como o António diz, é excelente. Como o António diz, não, como o António propõe que seja, é excelente. Mas, em todo caso, e retirando essa parte, é uma excelente notícia dizer que acabou o layoff e que na segunda-feira já começam a trabalhar normalmente.
Nós estamos a chegar ao final, mas o António queria acrescentar alguma coisa.
Não, eu estou de acordo com o que o Jorge disse, e é evidente que também estou de acordo com aquilo que o Granja diz, mas isso é a função de qualquer administrador, ou seja, administrador é para administrar, não vai ficar no sofá à espera que caia do céu.
Ou seja,
mas se fizeram
no fundo,
isso...
No fundo, se calhar deveriam ter feito então o que o Jorge estava a dizer.
Se fizeram isso...
Ter feito a viagem mais cedo.
Se fizeram isso, fizeram... Primeiro fizeram a obrigação e depois fizeram muito bem, que era aquilo que lhes competia. Agora, eu insisto só, se me permitem, é de facto, é pouco tempo, para os trabalhadores é muito dinheiro, e a empresa, até porque a empresa é uma empresa diferente de uma das empresas normais, portanto, tanto quanto eu sei, esta empresa está no âmbito de uma instituição, chamemos-lhe assim, ficava-lhe bem, enfim, cobrir o salário, que é uma bagatela para a empresa, não é? É uma bagatela. Portanto, ficava-lhe bem fazer isso.
Fica então esta sugestão no final do programa e também esta boa notícia para o próprio Conselho de Braga e especialmente para os trabalhadores e familiares desses trabalhadores que são empregados na Bosch. Chegamos então ao final, prometemos voltar daqui a 7 dias. Hoje, naturalmente, agradeço a presença do António Lima, do Jorge Cruz e do João Granja. Voltaremos então para a semana. Entretanto, até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica ativa na vida do nosso concelho e também da nossa cidade de Braga. Tenha uma excelente semana, sempre com muita saúde.